M80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda. M80 Magazine.
Você sabe que em termos de nutrição andamos sempre atentos às dicas mais equilibradas. E agora que o tempo arrefeceu e digamos que abriu a época das constipações, nada melhor que reforçar o sistema imunitário. E a Margarida Moura dá-lhe uma ajuda.
Todos os sábados aqui no M80 Magazine trazemos sugestões de nutrição para uma vida equilibrada. Nada de ideias tontas ou de planos impossíveis e super exóticos. O que queremos é simplificar a sua vida. Para isso, contamos com a ajuda super preciosa do Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito de Comer com Sentido.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa.
E há regras simples que pode seguir agora que o tempo mudou, que o tempo frio traz sempre alguns problemazitos, não é assim, Dr. João?
Com a entrada do tempo frio, torna-se mais comum o aparecimento de doenças como gripes, resfriados, rinites, bronquites e infecções respiratórias. O ar seco, o ar frio e as variações bruscas de temperatura contribuem para que as pessoas baixem a sua imunidade.
Mas não desespere, nada como estar preparado para tudo. E a alimentação é uma ajuda essencial ao reforço do sistema imunitário.
É importante reforçar a nossa alimentação com alimentos ricos em vitaminas e minerais e reforçar também com o consumo de legumes, verduras, frutas, já para não falar na hidratação, que é essencial. 1,5 litro a 2 litros por dia para um adulto.
Se andava a adiar levar uma garrafa de água consigo para todo o lado, aproveite este momento para começar a fazê-lo. Penso que para além de fazer bem, também o protege de ficar doente. Mas não é a única coisa.
E não vamos falar na laranja, porque toda a gente acha que a laranja é o supra-sumo da vitamina C. E existem alimentos ainda com mais vitamina C que a laranja, como por exemplo o kiwi, o morango, a goiaba, a manga, a acerola, que também está muito introduzida agora na alimentação, porque são alimentos mais estáveis e que não provocam inflamação e são muito ricos em vitamina C.
E quanto a legumes, Dr. João?
Temos os vegetais mais escuros, como os brócolos, as couves, os espinafres, o grão de bico, que são ótimas fontes de ácido fólico, que é uma vitamina super importante para a formação de células defesas do nosso organismo, porque aumenta a produção de glóbulos brancos. O gengibre, com uma propriedade ótima anti-inflamatória, que contribui para limpar o muco das vias aéreas, diminui rapidamente a proliferação de vírus e bactérias. E podemos usar o gengibre no chá ou mesmo na confecção dos alimentos.
Mas há mais coisas que pode comer e que ajudam ao reforço do seu sistema imunitário. E são coisas que pode comprar já hoje no supermercado.
Temos também o salmão, que é rico em ômega 3, que favorece a regulação de células defesas do nosso sistema imunitário e que também tem propriedades anti-inflamatórias, ajudando o nosso sistema cardiovascular. O iogurte natural, que também é rico em probióticos, são bactérias boas para o nosso intestino, que ajudam a regular mais o nosso sistema imunitário e favorece as defesas do nosso corpo.
E num instantinho tem uma mini lista de aliados do sistema imunitário para começar a usar já hoje e para o ajudar a enfrentar o tempo mais frio. Encontre o Dr. João Martins na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com.
Sempre com as melhores dicas e simples, porque complicar só traz problemas.
É o 80 Magazine.
A que cheira o Natal? E será que as bactérias podem ser uma fonte de eletricidade do futuro? Estas são algumas das perguntas que fazem parte do novo livro de Nuno Maulide. O cientista português procura dar resposta a 27 perguntas sobre a natureza, a tecnologia, a alimentação e o mistério da vida. A Catarina Leite conversou com o autor químico, que é professor na Universidade de Viena, na Áustria, e conta-lhe os pormenores.
Um ano depois, Nuno Maulide apresenta-nos um novo livro para dar resposta a 27 perguntas sobre a vida e o universo. Questões que chegaram de muitos leitores e espectadores.
Pessoas estavam com uma série de coisas escondidas na sua alma ou dentro de uma gaveta, perguntas sobre o universo, sobre a vida, que eles tinham a noção que tem alguma coisa a ver com ciência e se calhar, como me apanharam a mim nos média e na televisão, acharam, olha, vamos perguntar aqui a este rapaz o que é que ele acha, se isto tem a ver com química ou não.
Há muitas questões emocionais e com a química à mistura.
São perguntas que vão realmente nesta dimensão mais emocional, menos racional, menos lógica do que é ser humano. Tem a questão da origem da vida, mas também tem a questão do amor, tem a questão se as nossas emoções são ou não fenómenos químicos, até que ponto é que a química pode ou não influenciar os sonhos.
Mas também há questões sobre a alimentação, a natureza e a tecnologia. E será que as bactérias podem ser uma fonte de eletricidade no futuro?
Uma das alternativas mais interessantes acho que é as bactérias, até algumas que existem no nosso organismo, no nosso estômago, poderem eventualmente ser uma fonte de eletricidade, uma fonte de energia elétrica para o futuro, porque elas são capazes de realmente nos pôr ligados à corrente.
A química também está presente nos cheiros e porque nos aproximamos da época natalícia, Nuno Malita explica-nos a que cheira o Natal.
O cheiro do Natal, por exemplo, na Europa Central, é um cheiro muito mais alaranjado e limonado, provavelmente relacionado com moléculas como o limoneno, que é o componente principal do óleo da laranja, porque na Europa Central há muito hábito de, no dia de São Nicolau, 6 de dezembro, a se colocar uma clementina, uma mandarina pequenininha, na mesa de cada um dos meus colaboradores lá na Universidade de Viena. É um hábito da universidade, é um hábito do país. Enquanto que em Portugal, se calhar, é um cheiro mais de lareira, compostos, aqueles aromas mais fumados, ou talvez de pinheiro de Natal.
Além de responder às questões, o cientista lança também vários desafios aos leitores.
Está em muitos momentos em que o leitor é realmente convidado a ir, a sair do seu sofá e ir pegar uma tableta de chocolate e água e fazer um mousse de chocolate, por exemplo.
Mas há muitos outros desafios e dicas que vai poder encontrar no livro, como desvendar o quebra-cabeças de origem da vida. Nuno Maulide tem-se dedicado à escrita sem despir a bata de químico, mas por vezes entra noutro universo, o universo de pianista.
Tenho dado bastantes daqueles concertos em que misturo uma palestra científica com um concerto de piano. É uma faceta da minha atividade que se mantém bem viva, porque eu acho que qualquer cientista precisa, para se equilibrar, de um escape. Eu acho que a música, para mim, é mesmo isso. É um momento em que eu retiro a bata de laboratório, retiro os óculos de segurança e estou num outro mundo, num outro universo.
Nuno Maulite, o químico pianista que dá aulas na Universidade de Viena, na Áustria, mas que também partilha a química através da música e dos livros.
Como desvendar o quebra-cabeças da origem da vida? É a grande pergunta que dá título ao novo livro de Nuno Maulite.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Todas as semanas, a M80 Zona VIP abre as portas ao melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana, a Margarida Moura mostra-lhe que o espírito natalício já anda por aí.
Já se sente o cheirinho a espírito natalício no ar e a culpa não é minha. Mariah Carey já tinha avisado. It's time! E a verdade é esta, it's coming, sim senhora. Tanto que já não bastam os clássicos de Natal de sempre.
Look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.
A estes clássicos, a estas músicas, juntam-se as versões destas músicas e as versões destes clássicos. E nas versões dos clássicos de Natal, os Backstreet Boys não quiseram ficar de fora. Nos anos 80, foi a voz de George Michael, na altura dos Wham, a eternizar o Last Christmas. Agora, E 40 anos depois são as vozes de AJ, Nick, Howie, Kevin e Brian a espalhar o espírito natalício também. Esta versão de Last Christmas pela boy band americana faz parte do disco A Very Backstreet Christmas, o primeiro disco dedicado ao Natal lançado pelos Backstreet Boys. Sim, a corrida ao Natal já está a valer. Volto a dizer, quem levantou a bandeirola foi mesmo Mariah Carey.
It's time!
Visto ao Natal, é porque ele já está a caminho a toda a velocidade. Deixe-se levar um bocadinho pelo espírito então, e Natal é quando um homem quiser.
Radio M80 Magazine.
Já sabe que a M80 Zona Verde traz-lhe sempre as melhores ideias e sugestões sustentáveis para um planeta melhor para todos. Esta semana, a Ana Carreira traz-lhe uma peça de teatro que tenta falar da poluição do mar de uma forma clara para miúdos e graúdos.
Chama-se Gaspar e é a nova peça de teatro infantil em estreia no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Os atores Vasco Barroso e Vicente Gil fazem parte do elenco deste espetáculo de teatro musical que fala sobretudo sobre a urgência de preservar o nosso planeta. Ao M80 Zona Verde, vêm-nos contar tudo. Começamos então por saber do que é que trata esta peça.
Gaspar é um musical, como se diz, um musical do fundo do mar, e segue este rapaz, que é justamente o Gaspar, e segue as suas aventuras no seu dia-a-dia, e sobre ele descer pelo ralo da banheira e deparar-se com o fundo do mar e com um monte de sapatos. E no fundo é sobre a forma como ele imagina estas coisas todas, porque apesar de tudo é sempre um universo muito pessoal e da sua imaginação. E o que é que ele faz com isso? Como é que ele se depara com o fundo do mar, depara-se com os sapatos no fundo do mar, que é assim um dos pontos fortes do espetáculo e é uma das grandes questões, porque é que há sapatos no fundo do mar?
O ator Vicente Gil é então Gaspar, um menino que nos deixa a sonhar e que quer apenas responder a uma das muitas questões da peça. Porquê é que há sapatos no fundo do mar?
E pronto, e nós seguimos o que é que ele faz com isso, como é que se reinventa, e é sempre baseado na sua perspectiva também de como é que ele traduz a própria relação com as alterações climáticas, com o lixo nos oceanos, e a forma como é que ele consegue transformar isso em coisas positivas.
Tudo isto só será possível com a companhia de um amigo muito especial, interpretado por Vasco Barroso.
Eu comecei por ser só o amigo, um amigo do Gaspar que aparece, para o guiar e para lhe dar conselhos para um futuro melhor, para plantar sementes para o futuro, porque é muito sobre isso que o espetáculo fala, sobre plantar sementes agora nas nossas imaginações, nas nossas ideias, para poder criar um futuro melhor. E este amigo aparece, cria soluções para o Gaspar. Não, ele não lhe dá as soluções de mão de beijada, ele dá-lhe possibilidades de imaginação.
Numa ode à imaginação, Gaspar é para todas as idades e é uma fábula musical com a participação da banda Zarco.
E acompanham também como personagem, porque apesar de eles não fazem só música, eles na realidade são intérpretes, são atores também.
E é maravilhoso vê-los a transformarem-se e a forma como eles se adaptam ao teatro.
Gaspar estreia hoje no Teatro Maria Matos e vai estar em cena até 18 de dezembro. Enquanto reserva o seu lugar, espreite o resto desta conversa com os atores Vicente Gil e Vasco Barroso no podcast M80 Zona Verde, que já está a sair em m80.ol.pt. E bom espetáculo!
M80 Magazine.
A Lisboa Fashion Week abriu as portas da edição Oasis para, entre muitas outras coisas, apresentar as propostas dos criadores nacionais. E a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre o desfile de Nuno Gama.
Para Nuno Gama, a edição Oasis da Moda Lisboa serviu para mostrar ao mundo que Lisboa está de braços abertos a todas as culturas, cores, sabores e línguas que acabam por redesenhar o mapa da cidade.
Lisbon X foi o nome escolhido para a coleção Outono e Inverno 2022-2023, seguindo o conceito de See Now, Buy Now, e quem melhor que o criador para fazer as honras da sua coleção?
É esta Lisboa que eu vejo. É a Lisboa que entra todos os dias entre portas, é a Lisboa que é americano, inglês, francês, japonês, brasileiro, eslováquio, não interessa, são pessoas que escolhem a nossa cidade como o ponto X, o ponto onde querem estar, uma cidade linda, cidade maravilhosa, que acolhe toda a gente e que recebe toda a gente de braços abertos. E acho que é isso o nosso património, de alguma forma, enquanto cidade. Acho que é um bocado esse, e acho que é uma coisa que me toca às vezes quando estou a falar com a gente: mas porquê que mudaste para cá? Porque isto é lindo, porque a comida, porque o vosso sorriso, vocês ainda sorriem. Há uma série de coisas que nos tornam especiais e que fazem de nós um oásis. E é sobre isso, é sobre a relação desses meus clientes com essa oásis.
E esta cidade que os de fora adoram e sublinham é a cidade com que muitas vezes nós resmungamos, esquecendo de facto que é uma cidade linda, que vivemos num país lindo e com uma luz sem igual. Mas aprendemos todos os dias. E com o Nuno Gama aprendemos também sempre mais alguma coisa. Nesta edição da Lisboa Fashion Week, aprendemos o jogo entre a desformalização e a elegância do vestuário com a contraposição de formas e volumes. Nuno Gama faz-lhe uma mini visita guiada pelos destaques da coleção. E uma mini visita porquê? Porque é muito difícil de escolher. Há muitas peças para ver e nenhuma deve ficar de fora mesmo. Até porque é uma coleção pensada para todos os homens, para todas as idades.
É uma visita muito difícil, porque é uma coisa que temos peças de inverno rigorosa, peças muito ligeiras, temos peças de festa, temos peças de dia-a-dia, temos uma panóplia de clientes completamente internacional e temos clientes, se calhar, com 15, 16 anos a um cliente com 82 anos.
Lisbon X é a coleção do Nuno Gama para todos os homens, que faz uma contraposição de formas e volumes em materiais mais conscientes da virilidade masculina, como o lã, os algodões e os novos sintéticos, numa perfeita fusão em que a austeridade do negro se vai diluindo nas cores, na doçura do chocolate com avelã, a contrastar com o fogo laranja e a derreter de amor com a cor-de-rosa. Repito, uma fusão perfeita de cores, materiais, cortes e volumes, em fatos, casacos, calças, calções, camisas, t-shirts, sweatshirts, calçado e blusões de aplaudir de pé. Uma coleção para todos os homens e que todos os homens encaram como um verdadeiro oásis da criação nacional. E onde pode ver tudo? Saiba já a seguir.
Pode espreitar todos os pormenores da coleção de Nuno Gama em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
É o 80 Magazine.
Lembra-se daquela frase, primeiro estranha-se e depois entranha-se? Uma das muitas frases assinadas por Fernando Pessoa, o poeta que foi pioneiro na publicidade e no marketing em Portugal. E é mesmo Fernando Pessoa que vai poder conhecer melhor no livro O Super Camões, biografia de Fernando Pessoa. E a Ana Bernardino diz-lhe porquê.
São quase 1000 páginas e pouco fica por dizer em relação a Fernando Pessoa. A infância, os amores, as lutas, o Pessoa divertido, o Pessoa macambúzio, o poeta, o criativo, está cá tudo, nestas quase 1000 páginas. Estive à conversa com o autor, o João Pedro Jorge, que garante que a importância de Pessoa é tal que o compara a um super-herói.
Super-herói porque é hoje em dia a figura da literatura portuguesa, é o grande embaixador da cultura portuguesa, não é? Fora de Portugal. Muito mais do que o Camões, por exemplo, e por isso eu sou da opinião que se deveria rebaptizar o Dia de Portugal e passar a chamar-se não Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, mas Dia de Portugal de Fernando Pessoa e das comunidades portuguesas.
E se a ideia quase generalizada que Fernando Pessoa é um homem macambúzio, fechado sobre si, pois bem, essa é uma ideia errada.
No fundo, Fernando Pessoa é tudo e o seu contrário, não é? Porque ele tanto era muito angustiado como depois também muito divertido. Era uma mistura de Charlie Chaplin e de Vasco Santana, que fazia esse tipo de figuras que muitas vezes envergonhavam a própria família pelas cenas que ele fazia na rua para entreter a família. E depois teve, quer dizer, depois tinha este lado também, um lado também, no fundo, misterioso, que ninguém conhecia, que foi toda a quantidade de coisas que ele deixou escritas naquela arca, não é? Que são cerca de 35 mil documentos, que é uma coisa extraordinária. Ele morreu com 47 anos, eu tenho 50 anos e nunca irei escrever tanto como ele escreveu, e nem sequer em qualidade então, nem se fala. Mas ele parece que, de certo modo, utilizou aquela arca. Aquela arca era como se fosse uma arca congeladora, onde ele pôs para lá uma quantidade de coisas que escreveu e que não mostrou a ninguém, e que ficaram ali congeladas, e que nós ao longo das décadas até agora vamos descongelando e vamos apercebendo que ele nos continua a interpretar muito bem. Ainda hoje nós lemos aquilo e parece que ele ainda parece que nos conhece, a nós que estamos agora vivos. Nós lemos aqueles textos e parece que aquele indivíduo que viveu no início do século XX nos conhece. Nós lemos-lo e parece que estamos a ler uma pessoa que nos conhece profundamente.
E ainda há tanto para conhecer sobre Fernando Pessoa e que fica aqui por dizer, mas que pode ler neste livro de quase 1000 páginas.
E é isto que pode descobrir no novo livro de João Pedro Jorge sobre Fernando Pessoa, um dos autores maiores da literatura portuguesa.
M80 Magazine.
Tune in and chill out
com Wanda Miranda.